Muito obrigada, senador Jorge Viana, a quem eu agradeço, porque sei que Vossa Excelência também tem um compromisso imediatamente em comissões, que é o meu caso. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de vir nesta terça-feira à tribuna. Amanhã devemos estar todos, pelo menos uma boa parte dos parlamentares aqui na cidade de Curitiba, acompanhando o depoimento do presidente Lula perante a Justiça Federal daquele estado. E não apenas faremos esse acompanhamento, mas participaremos de inúmeras atividades públicas, atos públicos, que, além de defenderem a democracia, a transparência, abordarão também a questão das reformas políticas que nós estamos vivendo e as reformas estruturantes que estamos vivendo no país, sobretudo no mundo do trabalho e da previdência social. Senhor presidente, agora na próxima sexta-feira, dia 12, completar-se-á 12 meses, ou seja, um ano que este senhor Michel Temer assumiu a presidência da República. Assumiu a presidência da República a partir de uma decisão inicial da Câmara dos Deputados em recomendar a abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma, que posteriormente também a abertura do processo foi, contra os nossos votos, aprovada nesse plenário do Senado Federal, o que levou a seu afastamento no dia 12 de maio do ano de 2016. Portanto, precisamos efetivamente fazer um balanço do que aconteceu nesse último ano no Brasil e o que poderá vir a acontecer nesses próximos anos. Nós tomamos conhecimento pelos meios de comunicação de que a Presidência da República prepara inúmeras peças publicitárias para falar desses 12 meses de governo. Entretanto, eu não sei como é que os marqueteiros, como é que aqueles que atuam no setor de comunicação vão fazer para tentar vender, entre aspas, uma boa imagem de governo que só tem números negativos, que só colecionou nesses 12 últimos meses números, senadora Fátima Bezerra, extremamente negativos, piores ainda se comparados com a promessa feita por ele e pela maioria dos parlamentares que tiraram uma presidenta, que cassaram o mandato de uma presidenta que nenhum crime cometeu. Aliás, nos bastidores, alguns até mesmo nos microfones diziam: essa é uma questão política, não é uma questão jurídica. A presidenta Dilma perdeu o seu apoio no Congresso Nacional. E nenhum presidente governa sem o apoio do Congresso Nacional. Mas diziam mais: diante da situação grave da economia nacional, só tem uma saída: tirar ela, substituí-la pelo presidente, pelo vice-presidente Michel Temer. E assim prometeram que os empregos voltariam ao nosso país, que a crise econômica seria debelada. Pois bem, está aqui. Esses dados que eu passo a falar agora foram dados publicados por vários jornais desse país, aliás, e que serão publicados durante a semana, até sexta-feira. Veja, eles prometeram acabar com o crescimento do desemprego, gerando novos postos de trabalho no Brasil. E dizendo que o simples fato de um novo presidente assumir já levaria uma segurança maior ao mercado financeiro e nossa economia, portanto, voltaria a crescer. Veja, em abril de 2016, a taxa de desemprego no Brasil era em torno de 11,2%. Hoje, nós chegamos a uma taxa superior aos 13%, ou seja, quase 14% é a taxa de desemprego. Os juros, prometeram que os juros também baixariam significativamente e ainda tentam enganar a população, dando conta de que nas últimas reuniões do Copom houve queda na taxa de juros. De fato, houve queda. Mas nós temos que analisar se as quedas da taxa Selic, dos juros públicos oficiais do Brasil, foram superiores à queda da inflação. E aí chegamos à conclusão simples: no que pese nominalmente terem baixado as taxas Selic de juros nos últimos meses, do ponto de vista dos juros real, as taxas aumentaram, senhor presidente. Porque, veja, a inflação no Brasil, ela estava, em abril de 2016, em 9,3%. Caiu, no mês de março de 2017, para 4,6%. Ou seja, uma queda de 4,7% na inflação. E os juros e a taxa Selic, como estava? Em abril de 2016, 14,25%. E agora, em abril de 2017, 11,25%, ou seja, uma queda de 3% somente. Portanto, inferior à queda da inflação. O que significa dizer, em outras palavras, as taxas reais de juros no Brasil aumentaram. Tanto que, para o consumidor, as taxas de juros permaneceram em torno de 41%, 42%. Mas vamos analisar aqui as contas do governo, dizendo que o déficit era insuportável, o déficit público era insuportável e que precisava alguém para pôr ordem na casa. O que aconteceu com as contas do governo? Em abril de 2016, o déficit, as contas do governo, ela registrava um déficit na ordem de 149 bilhões de reais. Em março de 2017, esse déficit subiu para 156 bilhões de reais. Ora, e agora ele passa a divulgar que em torno de 2 bilhões de reais serão, em torno de 2 bilhões de reais, serão liberados para pagamentos das emendas dos senhores parlamentares da base do governo. Veja, que governo austero é esse? E para que liberar emendas de parlamentares? Para aprovar a reforma da Previdência, para aprovar a reforma trabalhista. A dívida pública do governo brasileiro, em abril de 2016, a dívida bruta do governo, era de 71% do PIB. E hoje, março de 2017, quase 80% do PIB, 79,9% do Produto Interno Bruto. São esses dados que o governo presenteia, são esses os números com que o governo presenteia a nação brasileira, o povo brasileiro, que, é fato, uma grande parte apoiou a saída da presidenta Dilma porque acreditou nas promessas de que tudo melhoraria a partir daí. E o que nós vemos é que tudo está piorando a partir daí. E, além desses números extremamente negativos, decidiram que duas reformas eram as prioritárias. Além de terem aprovado, ano passado, uma emenda constitucional que limita os gastos públicos. Mas limita os gastos públicos somente nas áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia, segurança, na área dos investimentos, enquanto que os gastos financeiros, esses permanecem livres. Ou seja, os juros podem continuar crescendo, que não tem problema nenhum. O cofre da União pagará, os dividendos pagará por isso. Porque nada está limitado no que diz respeito aos gastos financeiros, senhores senadores. É lamentável. E agora, esse ano, nós estamos, desde o início, debatendo reforma trabalhista e reforma previdenciária. Ou seja, o governo opta pelo caminho equivocado de retirar direitos daquele que não tem direito ou daquele que tem muito pouco direito, ao invés de atacar o centro do problema do Brasil, que está na nossa estrutura tributária, que tributa o assalariado e não tributa o super-rico. As Nações Unidas já prepararam, divulgaram inúmeros relatórios mostrando como o Brasil é o paraíso fiscal dos, grandes ricos, dos poderosos, esses que não pagam tributo. Ao lado da Estônia, o Brasil é um único país a não cobrar tributos pela distribuição de lucros e dividendos, o que faz com que sejam subtraídos dos cofres públicos em torno de 60 bilhões de reais. Isso é muito grave. Isso é muito grave, senhor presidente. Então, nós não podemos aceitar de forma pacífica que promovam essas reformas absurdas contra o povo. Isso não é reforma, isso é contra-reforma, isso é supressão de direitos. E a gente vê de forma... A gente só tem que lamentar a Câmara dos Deputados o que estão fazendo no Congresso. Nós estamos sitiados, senador Jorge Viana. Eu cheguei muito cedo aqui no Senado hoje, tivemos que dar a volta porque a entrada estava isolada, fechada. O Congresso brasileiro está sitiado. Aí não venham dizer que é por problemas de segurança, não é. É porque eles querem ver o povo muito longe daqui, porque eles sabem da perversidade dessas reformas, eles sabem o quanto isso custará ao povo brasileiro. Mas não tem problema. Porque sempre há um dia atrás do outro e o dia de amanhã será de maior mobilização do que o dia de hoje. O exemplo foi no dia 28, o Brasil parou em greve geral e as próximas mobilizações serão maiores ainda. E não tenho dúvidas que nós barraremos essas propostas e essas reformas regressivas e contrárias aos direitos do povo. Muito obrigada.